em programas do governo federal que pudessem nos atender e teríamos avançado. Né? Hoje Camaçari vai estar começando agora, vamos dizer assim, que você precisa de uma policlínica, implantar agora, né? É a necessidade, mais antes tarde do que nunca.
Sim.
Mas por que não implantou antes? Porque é um governo que não se colocava à disposição do seu presidente. O Elinaldo deixava bem claro isso, né? O grupo dele ligado ao Neto, deixava bem claro isso. É, não tinha programa Minha Casa Minha Vida, é, os medicamentos da Farmácia Popular Federal eram esvaziados aqui no município, não tinha um contato direto com o governo federal e nem tampouco com o governo estadual, né? O próprio Rui reclamava dessa relação com o Elinaldo, essa relação ruim, que ele não tinha um diálogo, não permitia, não queria um diálogo com o grupo de Rui Costa naquela época. Então, assim, pra gente foi prejuízo pro povo de Camaçari, porque Elinaldo, há quem diga que tá afortunado, graças a Deus, né? É, um da periferia, né? Um feirante que já ascendeu economicamente, vamos dizer assim, mas o povo ficou para trás. O feirante continua feirante. Não é, estou dizendo aqui que não é uma área, uma profissão digna, é digna e de forma honesta, é verdadeira, tem que continuar lutando sempre. O carpinteiro é o mesmo carpinteiro, o pedreiro é o mesmo pedreiro, e ele avançou, né, com o discurso de que iria transformar esse município e abriu mão, ou seja, numa certa vaidade, abriu mão dos benefícios para Camaçari, que deixou de vir outros benefícios para o nosso município, né? Hoje nós temos aí a construção, a entrega daquela escola mesmo, da Glebacê, tempo integral. A gente tem lá em Vila de Abrantes. Será para ter sido negociada com o governo municipal à época, né? Ter ali pedido ali para poder facilitar, e no mínimo chegar, coloca mais duas, governador. Em vez de uma, coloca mais duas. Agora tem lá a UPA de Arembepe, de Monte Gordo, que o posto de saúde estava insalubre, como nós temos imagens aqui. Então, assim, o povo toma um prejuízo quando o político tem um lado perverso de não saber que ele tem um cargo institucional e tem que seguir todas as linhas para beneficiar o seu povo. Mas você falou da convenção ontem do ACM Neto, a gente tem que dar destaque a isso, porque, de fato, o ACM Neto foi confirmado como candidato a governador do estado da Bahia. E nós separamos um vídeo aí ontem do momento onde o senador Ângelo Coronel tentava ali, naquele momento ali, animar a galera que estava lá nessa grande convenção. Vamos lá.
Que a gente entoasse aqui, que a gente entoasse, que tô achando vocês aí meio sem gritar. Vamos gritar o laricar? Neto, Neto, bora levantar as mãos. Neto, Neto, vamos lá de cá de minha esquerda. Neto, Neto, vamos cá. Neto, 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 levanta as mãos, Bahia. Neto, 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 aqui à minha frente. Vamos gritar aí. Neto, 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 Neto.
Eu acho que se ele ficasse aí o mês inteiro, gritando Neto, eu acho que o pessoal, na verdade, não iria responder. Porque há quem diga uma piada daqui, gente, e pode tirar, até se quiser tirar das notas, tá aqui gráfica, tire aí. É, o valor para estar aí foi um e o valor para gritar foi outro, né? Há quem diga que foi isso.
De senador da República para animador de torcida, é uma situação vexatória.
Caiu muito, viu, senhor Ângelo? Seu Ângelo Coronel caiu muito, mas tá aí, gente, brincadeiras à parte, né, referência ao vídeo, foi de fato oficializado aí o ACM Neto, né, isso lá no Centro de Convenções de Salvador, onde aconteceu essa convenção partidária da oposição ao Palácio de Ondina, e o pré-candidato do União Brasil, agora candidato, disse que tem mais apoios políticos na disputa eleitoral de 2026 do que no pleito de 2022. Quando foi derrotado para o governador Jerônimo Rodrigues do PT. Ele citou como exemplo o aval que recebeu na terça-feira, dia 21, do prefeito de Ibititá, Afonso Mendonça, do MDB. Né? Abre aspas, hoje estamos muito mais fortes do que há 4 anos. E a partir de agora, vamos começar a construir um novo momento político da história do estado, fecha aspas, declarou aí o ACM Neto. Lembrando que foi oficializado o nome de Neto, não é isso? De Zé Cocá, ex-prefeito lá de Jequié, o candidato aí a chapa para senador do senador Ângelo Coronel e também do ex-ministro aí, o João Roma. É a chapa aí de ACM Neto, Romo, segundo ele, ao Palácio de Ondina.
É isso, Mário Augusto. E eu até queria pegar um gancho de Jaqueline, que ela falou sobre esses recortes, por exemplo. que tem sido utilizado politicamente no país todo, né? De maneiras muito equivocadas às vezes, né? Apenas para fazer algum tipo de narrativa tirada de contexto ali, a seu bel prazer. E, por exemplo, teve em Itabuna 12 mil pessoas, teve em Jequié 10 mil pessoas no PGP, e agora a gente vai ter o PGP de Camaçari. E durante a apresentação desses dois PGPs e tanto de outros, o que a gente notou foi, por exemplo, recortes de ônibus chegando e o pessoal criticando, né? Você, olha, está chegando ônibus de outras regiões. E você falou aqui agora há pouco e nas divulgações naturais até pelo partido, que geralmente as cidades, elas são cidades polo, né? São cidades satélites e elas abrigam outros municípios mesmo.
Exato.
Então eles vão vir gente de outras cidades, não vai ser realizado em todas as cidades da Bahia. E até queria que você falasse um pouco sobre isso para estar esclarecendo essa informação.
Assim, o PGP ele vai acontecer nos 27 territórios identitários da Bahia, né? Nesses 27 territórios abrigam cidades. Então, por exemplo, a identidade, o território identitário da região metropolitana abriga 13 cidades, entre elas Camaçari. Camaçari foi escolhida, primeiro, pela sua importância, sua dimensão política, né, por ter o prefeito Caetano aqui, mas as outras cidades farão presente, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, Pojuca, Mar de Deus, Heracruz, Itaparica. Então, todas essas cidades estarão presentes no PGP de Camaçari, que é o PGP da região metropolitana, assim como foi o PGP do... ontem lá na Costa do Descobrimento, que foi em Eunápolis, mas veio gente de Porto Seguro, de Caravelas, enfim. Não foram todas as cidades que o governador percorreu, mas sim os 27 territórios. Então é natural e normal que chegue ônibus de outras cidades, né? Porque é um PGP territorial, né? E cada território abriga a quantidade de cidades ali. E essa divisão ela é feita pelo próprio território da Bahia, que são 27. Basicamente isso.
Vamos lá, 7 horas mais 58 minutos, 7h58, nós vamos a um breve apoio cultural e na volta já vamos começar batendo papo com o senador Jacques Wagner e eu convido você, meu amigo, minha amiga, a estar aqui com a gente no nosso contato direto da Rádio Líder FM, da sua TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
É muita coisa, viu? É a parceria Camaçari Bahia Brasil.
A parceria que garante educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, velho.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari Bahia Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
No dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino, é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenier Center, ao lado da Igreja Universal. Centro, ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @ Óticas Paulino.
Óticas Paulino.
Você se sente fraco, cansado, sem disposição, com a imunidade baixa e com falta de apetite sexual? Chegou o Ergo 30 Turbo, a vitamina que o seu corpo precisa na dose certa. O Ergo 30 Turbo é 100% natural e contém vitaminas e minerais essenciais para você desfrutar a vida a dois com muito mais prazer. No homem, evita e trata a impotência sexual, ejaculação precoce e aumenta a testosterona. Na mulher, aumenta a libido, trata a menopausa, facilita a lubrificação, trazendo de volta sua vida sexual de forma natural e sem efeitos colaterais. Ergo 30 Turbo, para momentos intensos. O seu aliado na hora H. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Augusto. Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 5 minutos, 8 e 5 na nossa grande querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto e, como eu havia prometido, já está tudo pronto aí, Devinho. Então vamos lá, dar um bom dia aqui ao senador Jacques Wagner. Bom dia, senador, seja bem-vindo aqui ao nosso programa e é uma satisfação imensa receber o senhor aqui mais uma vez.
Bom dia, Mário Augusto, bom dia a todos os amigos que nos ouvem através da Líder 96.5 FM da TV Baiana, canal 6.1 de Camaçari e de toda a região metropolitana. É um prazer conversar com você na manhã desta quinta-feira, hoje que nós estamos indo para Alagoinhas com o governador Jerônimo, o ex-ministro de governador Rui Costa, para o PGP de Alagoinhas. E amanhã vamos estar aí com o nosso querido prefeito Caetano, com a nossa pastora Déia, nossa vice-prefeita, todos os queridos amigos da base de sustentação de Caetano, de Jerônimo, de Lula, dos 8 partidos que compõem a nossa coligação. E, portanto, é um prazer, mais uma vez, Mário Augusto, lhe cumprimentar no contato direto e dizer que, para mim, é muito bom poder conversar com todo o nosso povo da região metropolitana através do canal da Líder 96.5 FM.
Senador, eu queria saber do senhor qual a importância de ouvir diretamente a população para construir um plano de governo, senador.
Olha, essa metodologia nós criamos já há algum tempo, vemos repetindo ela. O que, que é fazer o programa de governo participativo? Isso é uma tradição do meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Quando a gente ganhou os primeiros municípios, nós começamos a fazer o que a gente batizou de orçamento participativo, que era consultar a população de cada município sobre quais eram as prioridades daquele município para errar menos. E repare, o governador Jerônimo tem equipe. É claro que ele pode encomendar na universidade ou na equipe de secretário dele, pode encomendar um programa de governo que seguramente será bem feito. Porém, esse programa de governo feito pelos técnicos dentro dos escritórios não vai respeitar, evidentemente, não terá, aliás, o cheiro e a sensibilidade de um programa feito como nós estamos fazendo. A gente já vem repetindo essa metodologia e eu gosto de brincar, vou dizer assim, dizendo que o ditado popular diz que quem sabe onde o sapato aperta é o dono do calo. Ou dito de outra forma, quem sabe da goteira, quem dorme debaixo do telhado. Então, hoje, ontem, por exemplo, eu estava em Eunápolis com o governador no PGP da Costa da Ancestralidade, ou Costa do Descobrimento, reunindo lá 9 prefeituras, vereadores, lideranças empresariais, liderança da juventude estudantil, liderança do movimento de mulheres, do movimento indígena, ouvindo deles. Não é que ouve na hora, porque, na verdade, a gente trabalha com plataformas que o QR Code é distribuído, seguramente a equipe de Caetano e do partido, da militância já distribuiu aí. As pessoas mandam as suas prioridades. Às vezes o técnico daqui, Mário Augusto, pode achar que o mais importante é uma rua. Quando vai perguntar a você, você diz, não, para nós é mais importante fazer uma UBS, uma policlínica, uma outra rua. Então, fazer o PGP significa compartilhar com o povo, com a sociedade, que é quem coloca o político na cadeira. Eu sou senador e agradeço ao povo da Bahia. Jerônimo é governador, agradece ao povo da Bahia. Caetano é prefeito, agradece ao povo de Camaçari. Então, nada mais próprio do que compartilhar com quem lhe deu o direito ao poder, ao exercício do poder, para saber efetivamente quais são as suas prioridades. Essa metodologia, ela é extremamente positiva. Eu vou dar um exemplo àqueles que nos acompanham através da líder do Contato Direto. 2022, o programa de governo do governador Jerônimo para o período 23 a 26 foi feito nessa mesma metodologia do PGP. Hoje, Mário Augusto, eu lhe digo, ainda não acabou o governo e nós já temos acima de 90% daquilo que apareceu como prioridade executado. 8%, 7% estão em andamento e realmente eu tenho abaixo de 1% que não conseguimos alcançar, não sei se conseguiremos até o final. Ontem, inclusive, saiu uma matéria de uma rede de imprensa nacional que avaliou os 27 estados da federação. E, para meu orgulho, a Bahia ficou em terceiro lugar em cumprimento de compromissos feitos pelo governador durante a campanha de 2022, o governador Jerônimo. Terceiro lugar, ficou apenas atrás do Maranhão e do Piauí. E a própria entrevista, a própria reportagem, ela alerta para dizer, olha, a data que nós fomos fazer a fiscalização para ver o cumprimento dos compromissos foi um dia antes da inauguração do Hospital Regional de Alagoinhas. E seguramente, por conta de um dia, eu digo a você que provavelmente, pela importância da obra do Hospital Regional de Alagoinhas, é possível que a gente ficasse em segundo ou em primeiro lugar. Mas, de qualquer forma, eu quero parabenizar o governador Jerônimo. Terceiro lugar em cumprimento de compromissos de 27 estados da Federação Brasileira. Por quê? Porque foi feito através do programa de governo participativo. Esse ano a gente está introduzindo uma novidade trazida pelo governador Jerônimo, que é o chamado Encontros para o Futuro, que é ou no mesmo dia mais cedo ou na noite anterior do PGP, a gente faz um encontro cultural com a juventude. E aí a juventude também se manifesta, trazem expressões culturais. Na época do São João era quadrilha, era gente dançando, gente tocando, ou seja, movimentando e animando e dizendo para a juventude, vocês precisam encostar na política. porque é pela política que a gente faz a nossa Camaçari melhorar, a nossa Bahia, o nosso Brasil. Então, o PGP, Mário Augusto, eu considero que é extremamente importante. Aproveito para convidar todos vocês amanhã, sexta-feira, o ato da Juventude Encontros para o Futuro, 5 horas da tarde, no Clube Social de Camaçari. E o PGP, propriamente dito, 18 horas, no mesmo local, no Clube Social de Camaçari. É óbvio que não é só Camaçari, é Camaçari e o conjunto de municípios que pertencem exatamente à região metropolitana de Salvador, e eu espero que a gente tenha um número bastante grande. É uma festa bonita, uma festa muito participativa. Estamos há 2 meses e 10 dias, 2 meses e um pouquinho mais, talvez, da nossa eleição de 4 de outubro. Então já estão as torcidas organizadas que aparecem, com os pirulitos, com as bandeiras, com as faixas. E eu acho sempre que o ano eleitoral é a festa da democracia. Então, Mário Augusto, PGP é isso. Compartilhar o poder com quem nos colocou no poder, o povo do município, do estado e da nação.
Muito bom. 8 horas e 13 minutos, estamos conversando por telefone com o senador Jacques Wagner. E, senador, em quais áreas o senhor enxerga que a Bahia e Camaçari podem avançar, ouvindo aí a população?
Olha, na verdade, eu vou aguardar o que vai chegar da população, quais são as prioridades para a gente poder, a partir daí, sintetizar isso. E no dia 1º de agosto, que é a grande convenção que vai acontecer aqui no Parque de Exposição de Salvador, eu aproveito para convidar toda a militância de Camaçari, da região metropolitana, vereadores, prefeitos, inclusive porque nós teremos um destaque esse ano, que o presidente Lula já anunciou que estará na convenção a partir de 9 horas da manhã aqui no Parque de Exposições de Salvador. Então, nessa hora, quando a convenção vai homologar o nome Jerônimo Rodrigues, candidato à reeleição, Geraldo Júnior, candidato à reeleição a vice, Rui Costa, candidato a senador, Jacques Wagner, candidato à reeleição a senador, e mais os nossos candidatos a deputado federal, deputada federal, deputado e deputado estadual também serão anunciados. Nessa hora, no dia 1º de agosto, o governador Jerônimo apresentará exatamente o seu programa de governo, fruto dessa escuta que vamos fazer hoje em Alagoinhas e amanhã aí em Camaçari. Aí as prioridades, Mário Augusto, virão daí. Evidentemente, nós já demos um avanço grande com a chegada da BID, que acabou de comemorar 100 mil veículos montados aí em Camaçari. Foi um trauma a saída da Ford, mas graças a Deus, o esforço meu, de Rui, de Jerônimo, do presidente Lula, conseguimos substituir por uma fábrica, eu diria até, que trouxe mais tecnologia e mais modernidade. Foi o mesmo que fizemos com o polo de Camaçari. Quando eu cheguei, o polo estava meio ladeira abaixo e nós conseguimos recuperar. O que que a população quer? A população quer saúde, emprego, segurança e quer trabalho para poder melhorar a vida sua e de sua família. Verdade. E a nossa juventude que precisa de boas escolas, e aí a gente está marcando um ponto alto, são mais de 700 escolas com tempo integral. Eu gosto sempre de repetir, se você, juventude, pensa no futuro, quer brilhar com a sua profissão, depende de uma escola técnica, lembre sempre, até 2002, 2003, quando o presidente Lula chegou ao governo, nós só tínhamos uma escola técnica, a Escola Técnica Federal, lá no Barbalho, em Salvador. Hoje a gente tem 37 e mais 8 em construção. Vão ser 45 escolas técnicas, exatamente, que hoje se chama Instituto Federal, mas que vão absorver exatamente essa juventude brilhante, baiana, capaz, criativa, que quer abrir os caminhos para poder brilhar ou na área de inteligência artificial, ou do empreendedorismo, ou criando o seu próprio negócio. Hoje em dia, a diversidade é grande, mas eu digo sempre que nós, nessa área de educação, Jerônimo tem dado um banho. Eu até fico, às vezes, perplexo, viu, Mário Augusto, porque o candidato de oposição a Jerônimo, o ex-prefeito da capital, fala. Eu digo, gente, parece que macaco não olha pro rabo. O cara fala de educação. Aí, você que está me ouvindo, bota aí no Google as piores capitais do Brasil, nós somos 27, as piores capitais em ensino fundamental no tempo certo. Salvador vai aparecer, se não me engano, em terceiro pior lugar. Pior oferta de creche nas capitais. Salvador vai aparecer entre as três ou quatro piores. Pior qualidade de vida das capitais. Salvador é o quarto pior. Então, como é que o caboclo, que não cumpre a sua obrigação, que enrola o povo de Salvador, faz uma maquiagem, tudo bem, é importante, a orla está bonita, claro que é. Mas vamos ver as obras estruturantes. Salvador hoje anda por conta do metrô, quem fez fomos nós, o nosso grupo político. Por conta do VLT que está sendo feito, nós é que fizemos. A rodoviária que orgulha todo o povo do interior que chega na rodoviária, nós é que fizemos. E quando o VLT estiver pronto, Mário Augusto, nós vamos ter 70 quilômetros de mobilidade urbana moderna. Estamos estendendo o metrô até o Campo Grande e, na verdade, o VLT vai levar o povo do subúrbio de Salvador e o povo que chega na rodoviária de Salvador direto até Piatã, para todo mundo poder desfrutar da beleza da Praia Baiana. Então, eu prefiro não antecipar o que você me perguntou, o que é importante. O importante é melhorar cada vez mais, como a gente já vem fazendo, a qualidade da saúde, da educação. A policlínica aí de Camaçari ficou uma beleza, é mais um equipamento entregue para que a população tenha um diagnóstico à altura. E vamos trabalhando nesse sentido, ampliando universidade, escola técnica, hospital, policlínica, para que a nossa gente possa se sentir cada vez mais abrigada em Camaçari, na Bahia.
Beleza, vamos lá, 8:08, estamos conversando com o senador Jacques Wagner e aqui nos estúdios ao meu lado está o jornalista Joe Improta, do jornal Camaçari, também minha querida Jaqueline Andrade, ela que é coordenadora de relações institucionais do PT da Bahia. O Joe vai fazer uma pergunta aqui ao senador, vamos lá, Joe, fique à vontade.
Senador, o senhor estava falando agora sobre... Bom dia. Estava falando sobre o grupo opositor. E assim, o senhor foi o primeiro governador que ampliou ali aquele contato do estado da Bahia com o interior, né? Fez essa ligação do governo do estado com o interior do estado, além de ter esse trabalho realizado na região metropolitana, em Salvador. Só que assim, chega nesse período agora, período eleitoral, muitas regiões que ficam mais afastadas, elas acabam até sendo procuradas, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, as pessoas elas estão se comportando com desconfiança da aproximação de alguns grupos políticos. Eu queria que o senhor comentasse como é que o senhor analisa, né, na verdade, esse cenário.
Foi boa a sua pergunta, porque quando eu fui candidato, em 2006, eu chegava, por exemplo, vou falar de uma região do Oeste Baiano, onde o agronegócio prospera muito e hoje é um polo de desenvolvimento, a feira do agronegócio, a Bahia Farm de Luiz Eduardo, hoje já é a segunda maior do país, a primeira, se não me engano, é Ribeirão Preto, em São Paulo, e a segunda é aqui. E quando eu chegava lá para fazer campanha, mesmo os companheiros que me apoiavam do Partido dos Trabalhadores, do meu partido e de outros partidos, estavam sempre com a camiseta dizendo: queremos o Estado do São Francisco. Naquela época, 2006, as pessoas, a sociedade do Oeste Baiano, Luiz Eduardo, Barreiros e outras cidades, defendiam que a gente deveria dividir a Bahia e ficar a Bahia do São Francisco até o Oceano Atlântico e um outro estado do Rio São Francisco, que corta a Bahia inteira, até a fronteira com Goiás, Tocantins, Piauí e Maranhão. Eu, que não gosto de enganar ninguém, quando chegava com eles para debater, eu digo: olha, se depender de apoiar essa ideia, eu vou perder o voto de vocês, que eu não vou pregar, não vou defender a divisão do estado da Bahia. O que está faltando nesse estado não é dividir em dois. O que está faltando é um governo que tome consciência, tome vergonha e saiba que a Bahia tem 570 mil quilômetros quadrados, mais de 15 milhões de habitantes espalhados em 417 municípios. Então não dá para quem quer ser governador desse estado ficar olhando de Salvador para o mar e de costas para o interior baiano. E eu hoje, quando vou em vários PGPs rodando aí o estado todo, eu ouço muito o que você falou, governador Wagner, senador Wagner, sinceramente, são duas Bahias. Antes do senhor abrir essa porta de uma nova Bahia que respeita prefeito, vereador, uma nova Bahia que olha pelo interior e outra depois que o senhor chegou. Então, eu tenho muito orgulho disso. E eu disse ao pessoal do Oeste na época, o que está faltando é um governo que rode o estado. Eu tenho orgulho de aproveitar a sua pergunta para dizer, até hoje, eu sou o único governador que em trabalho, não em campanha, trabalhando, dando ordem de serviço, inaugurando obras, percorri os 417 municípios da Bahia. Todos eu percorri. Rui chegou muito perto, faltou, sei lá, 10 municípios, porque não deu tempo na reta final. E o nosso Jerônimo, em apenas 3 anos e meio, eu acho que já está perto de bater e visitar, trabalhando 400 municípios. É obrigação nossa. Agora, na hora de pedir voto, como você falou, o cara que nunca pintou lá, chega lá na cara de pau para pedir voto, para falar de mudança. Mudança para pior, mudança para voltar ao passado do autoritarismo, do chicote e do dinheiro na outra mão. Eu citei o exemplo da educação, mas eu posso citar o exemplo da saúde. Salvador tem quantos hospitais municipais? 2. Recife é menor do que Salvador em população, tem 8. Fortaleza, capital do Ceará, tem 10 e praticamente a população é um pouco maior do que a nossa. O que eu estou falando, vocês podem conferir. Bota aí no Google, que hoje é a consulta que todo mundo tem acesso. Bote aí para perguntar quantos hospitais municipais tem, quantas maternidades municipais tem, para as mulheres de Salvador poderem ter seus filhos em segurança, com tranquilidade. Então, falar na época da propaganda é fácil. Eu quero que o cara mostre o serviço feito. Isso é que eu acho que é importante. E nós, modesta parte, nesses 19 anos e meio que nós temos, temos muito serviço para mostrar. Eu falei há pouco da pesquisa feita por um órgão da imprensa, se não me engano foi o G1, que bota a Bahia em terceiro melhor lugar em cumprimento de promessas pelo governador Jerônimo, podendo ser até maior se tivesse sido incluído o Hospital de Alagoas. Então, isso que você me perguntou é a verdade, mas aí cabe ao povo separar o joio do trigo. Eu vejo às vezes todo mundo falando mal da política. Tem maus políticos? Tem. Mas tem gente que olha para a política com seriedade? Tem. Eu dou um exemplo, nosso querido prefeito Caetano de Camaçari, Jerônimo, o presidente Lula, que aos 80 anos botou o Brasil hoje no centro das relações internacionais. Nos 4 anos passados, do ex-presidente, pai do candidato, o candidato traidor da pátria, que foi lá para os Estados Unidos para pedir para o presidente americano castigar o Brasil. Eu nunca vi um negócio desse. O cara é senador, se coloca como candidato a presidente. E em vez de estar indo lá brigar, quando teve o tarifaço, Mário Augusto, eu com outros senadores de vários partidos, fomos para os Estados Unidos para debater com os senadores de lá, com os empresários, com membros do governo, dizendo da injustiça do tarifaço que prejudicaria a nossa economia. Enquanto eu estava fazendo isso, está aí o cidadão que se coloca como candidato a presidente da República do Brasil, indo lá para fora para bater foto com um presidente estrangeiro. Tudo bem, nossa relação existe com os Estados Unidos, mas não para ser lambibota. Não para entregar o país e dizer, castigue meu país. Tá a raiva deles, Mário Augusto, sabe qual é? É que a genialidade do povo brasileiro é demais. O povo, os funcionários do Banco Central criaram o Pix. Hoje o Pix é uma palavra que 200 milhões de brasileiros conhecem. Qualquer pessoa, da mais simples à mais rica, sabe o que é o Pix. Não precisa estar com dinheiro no bolso, não precisa estar com cartão de crédito, não precisa pagar anuidade. Pegou seu celular, comprou qualquer coisa no meio da rua, numa feira, num restaurante, numa esquina, numa sinaleira, alguém vendendo uma bala, qualquer coisa, e você passa um Pix, está pago, pega um táxi, paga um Pix. Aí o que, que aconteceu? As grandes empresas de cartão de crédito americano se retaram. Porque é óbvio, 200 milhões de brasileiros, é um mercado para o cartão deles muito grande. Quando aparece o Pix, que hoje é admirado no mundo inteiro, e muda o sistema de pagamento, é óbvio que eles tomaram um tombo. Muita gente que usava cartão de débito, que usava outro tipo, o cartão de crédito, disse, não, eu pago agora no Pix. Acho que até já começou o Pix que pode dividir e parcelar. Então, essa é a agonia deles. Os caras não aceitam a criatividade, a genialidade do nosso povo, criou um sistema de pagamento que é bom para o povo, que você não paga uma banda de conto, nem para pagar uma compra, nem quem recebe por Pix vai pagar nada. Verdade. Enquanto que no cartão de crédito todo mundo sabe que desconta do lojista, você tem que pagar a anuidade. Então a raiva deles é pela nossa competência. E infelizmente eu vejo um cara que é senador, filho de um ex-presidente da República, que aliás não fez nada aqui na Bahia, nada. Pode procurar de lanterna da mão. E o cara vai para lá falar mal do país. Eu, sinceramente, eu, como minha formação foi no Colégio Militar do Rio de Janeiro, eu aprendi a me arrepiar com o hasteamento da bandeira nacional e com o toque do hino nacional. Para mim, esse é um traidor da pátria que vai lá derrubar o seu próprio país no estrangeiro.
Senador, para falar um pouquinho, continuar falando de Salvador, dessa ajuda que o governo do estado vem dando à capital baiana há muitos anos, no início do seu governo, o senhor fez grandes obras estruturantes, né? A população tinha ali como Gargalo, São Cristóvão, Rota do Abacaxi, e o senhor destravou aquela região toda ali. Ali foi o início da evolução da capital baiana de fato, governador? Senador, melhor dizendo.
Olha, eu não tenho dúvida, sinceramente, Mário Augusto, me orgulho muito disso. Quando eu cheguei ao governo em 2007, com todo respeito ao ex-governador Paulo Souto, que é um homem que eu respeito, não tenho o que dizer, na verdade nós não tínhamos um planejamento olhando para o futuro. Eu, a primeira coisa que fiz foi fazer um planejamento da economia e da infraestrutura baiana até o ano de 2030, que já foi atualizado por Rui e está sendo atualizado pelo governo Jerônimo Rodrigues. Aí você se lembra o que, que era o Bonocô, com todas as carretas entrando em Salvador pelo Bonocô. Seu amigo aqui pegou um projeto que estava lá no Departamento de Estradas e Rodagem Federal, modificou completamente e fizemos a nossa chamada Via Expressa, que sai lá do Retiro e vem aqui até o comércio, até o porto de Salvador. Isso aliviou, tirou milhares de caminhões da Bonocô. E hoje é uma via fundamental, é uma artéria da mobilidade urbana. Depois, nessa mesma via expressa, aquilo que era a rótula do abacaxi que vivia engarrafando, ela passou a ser chamada, por brincadeira, como a rótula do quiabo, porque o fluxo escorregava. Desenvolvemos aquela região. Tem um shopping Bela Vista lá, isso tudo em função. Agora, nós estamos fazendo a mesma coisa, tiramos a rodoviária e o Detran do olho do furacão, que é aquele local lá em frente ao shopping da Bahia, levamos para a nova rodoviária, que é uma rodoviária que orgulha o povo nosso do interior e de Salvador, que, como o povo diz, parece um aeroporto. Além disso, nós tiramos do papel a vergonha que era o metrô calça curta. O metrô de calça curta ficou na mão deles quantos anos? 12, 14, 16. E olha que eles tinham governo federal, estadual e municipal. E o troço era uma encrenca. Era uma vergonha. Eu tive que brigar muito no Tribunal de Contas da União para poder liberar a obra. Fiz a licitação. Hoje o metrô está com 40, 41 quilômetros. Chega até o Bambuzal no aeroporto. São poucas capitais que o metrô chega lá. Além disso, estamos estendendo ele da Lapa agora para o Campo Grande, em frente ao Teatro Castro Alves, que nós acabamos de devolver para a área cultural da Bahia e de Salvador. O Teatro Castro Alves está maravilhoso, ao lado da Concha Acústica. E estamos fazendo o VLT, que está levantando a autoestima do povo do subúrbio ferroviário. Eu não sei se vocês sabem, mas minha primeira residência própria aqui na capital baiana foi no bairro de Itacaranha, na rua Eunice Moreira, lá exatamente no subúrbio ferroviário de Salvador. E hoje nós fomos visitar no sábado, eu, Rui e Jerônimo, e você precisa ver a alegria do povo de lá, vendo um equipamento de primeiro mundo, uma pista de skate que é a maior do Brasil, acho até que é a maior da América Latina, urbanizando tudo aquilo, duplicamos, já prevendo a passagem do VLT, a Estrada do Derba, o primeiro trecho até o Hospital do Subúrbio, vamos completar ele até a base naval. E aí, quem vem aqui em Salvador, que teve a oportunidade de passar pela 29 de março, pelo Orlando Gomes, pela Gal Costa, sinceramente, nós mudamos completamente a realidade da mobilidade urbana de Salvador. E isso, Mauro Augusto, significa qualidade de vida. Porque quando a pessoa leva 2 horas para sair do emprego e chegar em casa, 2 horas para sair de casa e chegar no emprego, você está perdendo 4 horas no engarrafamento, no aborrecimento. Com as obras estruturantes que nós fizemos, que você se referiu, eu que comecei, Rui continuou e Jerônimo está acelerando, eu não tenho dúvida que esse reconhecimento, eu espero que haja do ponto de vista do povo de Salvador. O povo de Salvador precisa saber quem é que fez e quem é que faz de verdade pela nossa capital. Quem é que efetivamente melhorou a sua vida, melhorando o transporte urbano com o metrô, com o VLT, com 2 policlínicas que quem banca é o governo do estado, com o Hospital da Mulher, com toda a infraestrutura de saúde que nós fizemos. Eu espero que na hora do julgamento em 4 de outubro, o pessoal leve isso em conta e, sinceramente, que reconheça o trabalho feito por esse grupo político, que eu tenho orgulho de dizer que quem abriu a porta fui eu, mas que é um grupo que trabalha com 8 partidos políticos e, na verdade, como diz a música, eu, Rui e Jerônimo somos 3 amigos, 3 irmãos que trabalhamos pelo bem da Bahia, o povo da Bahia e o povo de Camaçari.
Senador, me permita só mais 3 perguntas aqui rápidas. Eu queria que o senhor respondesse de forma muito objetiva para a gente otimizar.
Eu que estou falando demais.
Otimizar, né? O tempo aqui, e eu sei que o senhor tem outras atividades. Mas, senador, ontem foi a convenção do candidato a Semi Neto. Ele construiu o evento inteiro lá, falando em torno da palavra mudança. Eu queria que o senhor falasse, por outro lado, ele é neto do Antônio Carlos Magalhães, que comanda, ou seja, o grupo de Neto comanda a Prefeitura de Salvador já vai fazer 16 anos. O grupo de Neto governou por 40 anos. E eu queria saber do senhor, como o senhor, de fato, reage a esse discurso dele de mudança?
Olha, na verdade, a falta de proposta, ele tenta pongar nessa coisa que nosso grupo está completando 20 anos no final do ano. Mas eu digo assim, esse grupo nosso, ele amadurece, mas não envelhece, sabe por quê? Porque aqui não tem um dono, como ele é o dono do grupo de lá. Veja o que ele fez com o prefeito da capital. Botou o prefeito naquela eleição de 18 que ele correu do pau para bucha de canhão. Depois larga o cara para trás. Quem é que prosperou ao lado dele? Me diga um partido político que prosperou ao lado dele. Nenhum. Me diga qual é a liderança política que ele efetivamente... A cabeça dele é antiga. Ele pode ter menos idade do que eu, mas a cabeça é uma cabeça do passado, da lógica que o avô dele tinha, mas na época dos governos militares, onde não tinha democracia. Ele é do tipo que dá o tapa na mesa e acha que ele é o dono e que todo mundo tem que dizer amém. Então, a mudança que ele quer é retrocesso. É mudar para um velho estilo de fazer política que a Bahia conhece, os empresários conhecem e não querem mais. Pode perguntar ao empresário. O empresário quer o quê? Liberdade para empreender. E no governo deles tem que fazer o beijamão e só funciona quem eles querem. Então, para mim, falar de mudança é esse grupo aqui. Quem está modernizando a Bahia, quem está evoluindo a Bahia, quem botou a Bahia como 2º estado em investimento do país, a gente só perde para São Paulo, é esse grupo aqui. Quem está atraindo, apoiando a agricultura familiar, o agronegócio, os empreendedores, o pessoal que trabalha como MEI. Essa mudança, até na relação com vocês, Mauro Augusto, da imprensa, quando foi que eu fui dar uma entrevista para combinar a pergunta? Aqui é a liberdade de vocês, o papel de vocês de fazer da imprensa. Então, verdade. Eu acho que o que ele quer é enganar o povo como na minha opinião, engana o povo de Salvador. Faz muita propaganda, faz festa, todo mundo gosta de festa, eu também gosto de festa, mas ninguém vive só de festa. É óbvio que festa movimenta a economia. Mas cadê a infraestrutura? Cadê o hospital? Cadê a policlínica? Cadê a contratação de guarda municipal? Então a mudança dele, sinceramente, é retrocesso, é marcha ré, é andar para trás. Quem está evoluindo a Bahia nesses últimos 20 anos, modestíssima parte, é o grupo político que eu tive a coragem de encarar, de abrir essa porta que ninguém acreditava, porque a gente ganhava do grupo dele, e estamos aqui com 8 anos meu, 8 anos de Rui, 4 anos de Jerônimo, e eu, com muita fé, com muita humildade, com muito trabalho, com muita caminhada, espero que a gente siga para mais 4 anos com Jerônimo na frente do governo da Bahia e Lula como presidente do Brasil.
Então, senador, amanhã, com o horário aqui do PGP em Camaçari, o senhor, a sua presença também já confirmada, não é isso?
Confirmadíssima, 17 horas, o Encontros para o Futuro, que é um movimento cultural, educacional com a juventude, no Clube Social de Camaçari. E depois, às 18 horas, o PGP propriamente dito, que é exatamente, vamos dizer, a confraternização, o consagramento do PGP da região metropolitana. Então, amanhã, às 17, no Clube Social, a juventude, 18, o PGP também no Clube Social. E eu quero reforçar o convite a todos os amigos, amigas de todos os partidos que nos apoiam, empresários, trabalhadores, movimento social, movimento estudantil, prefeitos e vereadores, evidentemente, vice-prefeitos também. Vamos fazer uma bela festa aí, para também no dia 1º de agosto, a grande convenção Jerônimo Rodrigues, governador, Geraldo Júnior, vice, aqui no Parque de Exposição de Salvador, com a presença do querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Valeu, senador, e eu convido também o senhor para daqui a pouco, a meio-dia, aqui no programa Contato Direto da Rádio Líder FM TV Baiana, acompanhar a entrevista também com o governador Jerônimo Rodrigues, tá certo? Vamos bater um papo já com
o governador ao meio-dia. Cheia aí, Mário.
Isso. Então, almoçando com a informação, viu? Quero o senhor também aqui acompanhando nosso bate-papo. Valeu? Um abraço.
Abraço.
E obrigado, bom evento, boa sorte da sua trajetória política.
Obrigado. Valeu.
Tá aí, meus amigos, falamos com o senador Jacques Wagner aqui no programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação. E vamos a um breve apoio cultural, depois a gente vai voltar com a Jaqueline aqui também, que ela é coordenadora de Relações Institucionais do PT da Bahia, vai falar um pouquinho, comentar junto com o Joey sobre esse bate-papo aqui que tivemos com o senador Jacques Wagner. Voltamos já, 8 horas e 39 minutos.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
ALE Serviços de Segurança oferece serviço de portaria para sua empresa, condomínios comerciais e residenciais, recepção, vigia, serviços gerais, piscineiro, roçagem e muito mais. Conte com a ALE Gestão de Serviços de Segurança. Faça agora seu orçamento pelo WhatsApp 71 98361 8961. ALE Serviços de Sua Segurança, nossa missão.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é. Tá na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dindo Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 719-9346-9730. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Apivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
No dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal, Centro. Ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
É muita coisa, viu?
É a parceria Camaçari Bahia Brasil.
A parceria que garante a educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, velho.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari Bahia Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 48 minutos, 8h48, Jaqueline, tá aí o bate-papo com o senador Jacques Wagner, né, ele que vai estar aqui amanhã no PGP, é uma expectativa também para um discurso bem firme e principalmente contrário ao que o Neto disse ontem, né, durante a convenção dele lá no centro de convenções.
Sempre bom ouvir nosso senador Jacques Wagner, uma aula, né, ambulante, estava comentando no intervalo de que cabeça, né, que memória. Inclusive, Mário, só para reforçar o que o Jacques Wagner disse, né, antes do PGP, que é essa confraternização que vai acontecer aqui em Camaçari, partidos, né, o PT vai nos territórios também coletar as informações, as prioridades para fazer o plano de governo. Então, o Camaçari também já tem seu QR Code, já está lá, né, o link para que as pessoas coloquem suas propostas. Nós já fizemos essa escuta aqui em Camaçari e provavelmente, olha, já aqui dizendo que o que eu escutei lá, viu? O pessoal quer que o VLT chegue a Camaçari, viu? A gente já está nesse que duplique a Cascalheira e eu tenho certeza que o governador Jerônimo vai olhar isso para com carinho. E com relação a fala da mudança do postulante ao cargo de governo, né, o ACM Neto, é interessante que ele fala de mudança, mas ele é a cara do que tem de mais atrasado, né? É o que envelheceu mal, inclusive. E a gente entende que, por mais que nós tenhamos, e a gente correndo esse território, Mário, é importante ressaltar que nós vamos fazer 20 anos governando a Bahia, existe um frescor quando a gente chega no território, do porquê que a gente apresenta para o território, o que o território tem recebido em troca, dá a sensação de que a gente tem muito ainda a entregar. Dá a sensação de uma perspectiva de futuro. Justamente do porquê o Wagner ressaltou aqui de novo, Jerônimo foi o cara que mais entregou compromissos de campanha. É o cara que tem cumprido aí quase 90%, ou mais de 90% do plano de governo que foi estabelecido em 2022. Então a população baiana sabe que discursos vazios não enche prato, não melhora a vida do povo. Então o que ele tem para dizer é apenas falas, né? Enfim, ele não consegue apresentar uma capital baiana com índices de alfabetização, de mobilidade urbana, de qualidade de vida, e ainda tem a pachorra de ir pro seu discurso dizer que a Bahia está cansada de Jerônimo e do projeto que é liderado há tanto tempo pelo nosso presidente Lula.
Por exemplo, na segurança pública, Jaqueline e Joey podem comentar também aí, ele apontou que a segurança pública é um dos principais problemas, né, da população baiana hoje. Uhum. Ele disse que se for eleito vai aumentar, né, o salário de policiais e criar o que ele chamou de governadoria de segurança, uma espécie de órgão que dá mais poder aí para o governador coordenar ações políticas, né? Ou seja, policiais. Ele prometeu, quando chegou à Prefeitura de Salvador, modernizar, ampliar, duplicar o número de policiais, né, municipais da GCM. E não o fez, né? Tem uma queixa do próprio setor, também a questão do aumento de salário, concurso e tudo mais. Então, assim, é um discurso que, na prática, ele tem dificuldade de realizar se for eleito governador, não é isso?
A gente sabe que a segurança pública é um gargalo, não só na Bahia, mas como todo o Brasil. A criminalidade, as organizações criminosas, elas têm ganhado braços para fora das suas origens, né, como Rio de Janeiro e São Paulo. Mas eu queria dizer... enfim, a gente pensa por segurança pública muito diferente do que o ACM Neto pensa, né? O governador Jerônimo foi um dos que mais entregou equipamentos e modernizou a polícia baiana, né? Todo tempo você vê o governador entregando viaturas, entregando armamentos, inclusive os armamentos dos mais tecnológicos possíveis, inclusive para policiais penais, né? A gente conseguiu colocar e estão colocando as câmaras corporais na polícia. Exatamente. Nós temos aí um programa, inclusive, para humanizar o tratamento com relação à segurança pública, onde a gente